A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, até o versículo 3. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Glórias a Deus. Essa palavra aqui tem uma mensagem bem clara para nós, se referindo a Jesus. Nele podemos confiar. Em Jesus podemos confiar. Somente nele, no Senhor Jesus, podemos confiar. É possível confiar nas pessoas em tempos de tanta falsidade, de tanto engano, de tanta mentira? Está difícil confiar nas pessoas. Provavelmente você já ouviu pessoas dizendo: dou minha palavra. Provavelmente você já ouviu do outro lado a pessoa dizer: tua palavra não vale nada, eu quero no papel. E com firma reconhecida da sua assinatura, e por autenticidade ainda, não por semelhança. E assim vai. A desconfiança cada dia aumenta mais. Mas nele podemos confiar, no Senhor Jesus. Nós vivemos momentos onde predomina a desconfiança. Desconfiança de pessoa para pessoa, desconfiança na sociedade em geral, de povos para povos, muitas promessas e pouquíssima fidelidade. Mas no Senhor Jesus nós podemos confiar. Jesus, ele vê a situação triste da humanidade hoje. Mas para nós que confiamos nele, resta uma esperança. Nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e Redentor. E ele é um homem de palavra. Um homem que cumpriu e continua cumprindo a sua palavra. Sua palavra é a verdade. E a verdade não muda. O que ele prometeu permanece para sempre. O que ele fez permanece para sempre. Ele continua fazendo. Nós podemos confiar porque ele está junto do Pai e advoga por nós. Quando nós temos uma situação difícil, recorremos aos advogados terrenos. E o melhor de todos os advogados é o Senhor Jesus. Nele podemos confiar. Jesus é o grande divisor. Ele veio para separar o verdadeiro do falso. Ele veio para mostrar o que é confiável e o que não é confiável. Ele veio para separar o puro do impuro. Ele veio, enfim, para nos dar vida abundante, vida poderosa, só por meio dele. Se nele nós confiarmos, em Jesus nós podemos confiar. Jesus é o Filho de Deus, anunciado durante muitos séculos através dos santos profetas. E ele veio e cumpriu todas as promessas de Deus. E continua cumprindo. Até que um dia ele voltará. E voltará como justo juiz. Para levar aqueles que confiaram sempre nele para junto do Pai. E para lançar na condenação eterna aqueles que nele não confiaram. Nele podemos confiar. Será que nós confiamos mesmo no Senhor Jesus? As nossas atitudes diárias demonstram esta confiança no Senhor Jesus? Com esta falsidade predominante, é possível viver em paz? Muitas pessoas se questionam, e muita gente boa se questiona e debate a respeito desse assunto. Como viver em paz no meio de tanta falsidade, no meio de tantas pessoas corruptas e oportunistas? Jesus oferece a solução. E nele podemos confiar. Ele diz assim no versículo 1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo: não entrem em pânico. Não deixem a crueldade do mundo sufocar. Não deixem a mente de vocês virarem um covil de demônios. Não deixem a mente de vocês ser tomada pela negritude das trevas, pelo poder do maligno. Tenham a mente limpa. Fechem as janelas da alma para a poluição do mundo. Não deixe que esta poluição embace a tua fé. Não deixe a tua fé se turbar. Não deixe o teu entendimento se turbar. O Senhor Jesus, Ele espera apenas que confiemos nele. Ele espera que confiemos, porque quem confia, obedece. Não se turbe o vosso coração. Creia. Creia no meu Pai. Creia também em mim. Este é o apelo do Senhor Jesus. É possível viver em paz? Sim, é. Se confiarmos no Senhor Jesus. Se não deixarmos o nosso entendimento ser embaçado pela poluição que o mundo lança sobre nós, sobre a nossa mente. Se nós vivemos a libertação do Senhor Jesus, é possível viver em paz. Em Jesus nós podemos confiar e devemos confiar. Assim nós vivemos em paz. João 10, 11 a 15, ele explica por que podemos confiar nele. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. O bom pastor, nele podemos confiar. Mas nós precisamos viver permanentemente nesta confiança. Confiar em Deus, confiar no Jesus deve ser algo essencial no nosso viver diário. Senão nós fracassamos. Senão vem o mercenário e nos arrebata da igreja do Senhor. Muitas vezes ele até se disfarça de pastor, de profeta, de evangelista, se disfarça de ovelha. O trabalho do mercenário é causar danos. Mas o bom pastor, ele quer dar vida e vida abundante no poder do Pai, no poder do Espírito Santo. A maioria das pessoas vivem como folhas secas, levadas pelo vento, para cá e para lá. A maioria das pessoas vivem com a sua mente confusa, abrem a sua alma para toda e qualquer poluição espiritual que chega à sua presença, toda e qualquer sugestão maligna que chega à sua presença. Muitas pessoas, assim como folhas secas levadas pelo vento, vivem sem paz, porque ainda não aprenderam a confiar em Deus, a confiar em Jesus e agir conforme Jesus nos ensina. Efésios 4, 11 a 16, o Espírito Santo diz assim pela boca do apóstolo Paulo: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glórias a Deus. Deus, o Senhor Jesus, eles concedem para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, pessoas para dirigir a sua igreja, com um propósito, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos tenhamos pleno conhecimento de Cristo, do Filho de Deus. Isso tem um propósito, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, folhas secas, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Nós precisamos dessa direção que Deus dá para a sua igreja. Por isso Deus coloca pastores para ajudar a igreja a confiar no Senhor Jesus, para compartilhar a palavra de Deus com a sua igreja, abrindo o entendimento no poder do Espírito Santo. E assim, seguindo a verdade em amor. A verdade é ensinada para ser seguida em amor e com unidade na comunhão santa. O propósito é crescimento de todos. O propósito é crescimento da igreja do Senhor Jesus. Mas é necessário haver uma justa cooperação de cada parte. Cada um disposto a fazer aquilo que o Senhor manda. E assim a edificação é plena, a edificação é perfeita no poder do Espírito Santo. Com a falsidade predominante, é possível viver em paz? É possível sim, se nós confiarmos sempre no Senhor Jesus. Jesus disse, João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É possível viver em paz? Sim. Em Jesus nós podemos confiar. Ele está dizendo: eu te entrego a paz, a minha paz te dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Eu dou a paz que vem do trono da graça, do trono do Pai, do trono do poder. Não se turbe o vosso coração. Não deixem as nuvens negras dos poderes das trevas se colocarem no teu entendimento, embaçar o teu entendimento e a tua fé. Nem se atemorize. Você não tem do que ter medo se você confia no Senhor Jesus. Se você confia no Senhor Jesus, que é o Salvador e Redentor de todo pecador arrependido. Nele podemos confiar. Agora muitos perguntam: mas nós temos um lugar na casa do Pai? Temos sim, se confiarmos no Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Jesus afirma isso no versículo 2. Nele podemos confiar. Na casa de meu Pai. Na morada celestial. Na Jerusalém celestial. No tabernáculo celestial. Lá está o nosso lugar garantido, se confiarmos no Senhor Jesus. Todos nós gostamos de ter um lugar. É confortável sabermos que temos um lugar. A maioria tem um lugar certo já, inclusive aqui, no salão de culto ao Senhor. Se o seu lugar certo já estiver ocupado, vai achar outro lugar. Tem o seu lugar garantido. As pessoas gostam de ter um lugar. Isso é confortável. Dá segurança. Dá bem-estar. É confortável saber que tem um lugar na mesa, um lugar na comunhão santa. Você tem um lugar onde trabalha. É confortável saber que tem um lugar no coração das pessoas. É confortável saber que tem um lugar no coração e na casa do Pai, do nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas nós precisamos ter sempre em mente de que este lugar é conquistado. Este lugar exige esforço. É de graça, mas eu devo me esforçar, conforme a palavra de Deus, para me manter em obediência e me manter ocupando o direito a esse lugar, para que definitivamente eu ocupe esse lugar quando Jesus voltar. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É por esforço. A fé não é uma coisa que somente graça. A fé é graça. É presente de Deus. É dom de Deus. Mas acompanhado de dedicação. Para que a fé exista, deve haver dedicação, perseverança, esforço, conforme a vontade de Deus, para se manter na vontade de Deus. Existe conforto maior do que a certeza de ter um lugar junto do Pai? A maior esperança nossa deve ser esta, Não importa se é jovem ou se é idoso. A única coisa certa na minha vida é esta. Se eu mantiver uma posição confiante no Senhor, eu vou morar com o Pai eternamente. A única coisa certa é essa. Agora, se eu me rebelar, também estarei na ausência eternamente, condenação eterna. Então, nele, no Senhor Jesus, podemos confiar. Ele é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. O Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, ele afirma que no sobrenatural, no coração de Deus, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, somente para os convertidos. Só aqueles que se convertem de fato, que decidem confiar no Senhor Jesus, entregar sua vida totalmente nas mãos do Senhor Jesus, decidem viver em unidade na verdade. Efésios 2, 4 a 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Nosso Pai é tremendo, rico em misericórdia. Por causa do seu grande amor, Ele nos fez ressuscitar em Cristo Jesus. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E mais ainda, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos um lugar garantido se nós confiamos em Jesus, se nós permanecemos em Jesus. O lugar já é certo. Agora nós precisamos confiar. Nós precisamos permanecer nessa paz, nesse poder de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um lugar na casa do Pai. E não se discute. Não devemos aceitar dúvida nenhuma. Não devemos aceitar que nenhum poder lance dúvida sobre esta certeza nossa de que temos um lugar na casa do Pai. Porque não foi um homem qualquer que prometeu, foi o Senhor Jesus que veio e deu exemplo de que cumpre tudo conforme a vontade do Pai, conforme as profecias que Deus declarou desde os tempos antigos. Quem prometeu é fiel, nele podemos confiar. Você já tomou posse do teu lugar obedecendo a tudo que Deus manda? Nós só tomamos posse do lugar fazendo tudo conforme Ele manda. Em Jesus nós podemos confiar. Em Jesus, eu até digo mais, nós devemos confiar. Além da nossa vontade. Mesmo que em certas circunstâncias o nosso entendimento diga não. Mas nós devemos romper em fé e dizer sim. Eu confio inteiramente no Senhor. Eu renuncio toda e qualquer desconfiança que esteja nascendo, que esteja querendo brotar no meu ser, que esteja querendo ser plantada no meu ser. Nós devemos renunciar tudo que é contra esta confiança em Cristo Jesus. Devemos dizer não para tudo que é contrário. Devemos fugir de pessoas que tentam nos colocar contra esta certeza da salvação de Deus em Cristo Jesus. Bom, nele nós podemos confiar. Em Jesus é possível viver em paz. Em Jesus nós temos garantido um lugar na casa do Pai, se confiarmos. E quem nos receberá na casa do Pai? O versículo 3 e o versículo 6 dizem: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Versículo 6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem nos receberá na casa do Pai? Pedro foi um homem santo, mas ele não tem a chave da porta do céu, não. Só Jesus, que está habilitado para nos receber junto na casa do Pai. Só Jesus que está habilitado para dizer quem fica com o Pai e quem não fica. Só Jesus, o justo juiz. Isso ele vai fazer no dia do juízo final, na sua segunda vinda. Nele podemos confiar. Jesus está à direita do Pai. Ele já preparou o meu lugar. Já preparou o teu lugar. Já preparou o lugar para muitas pessoas fiéis a Ele. E muitas outras que ainda se converterão a Ele. Mas nós precisamos viver nesta convicção, em obediência à palavra de Deus, unidos na verdade. Nós precisamos viver assentados nos lugares celestiais, viver de modo sobrenatural, pisando no material, mas assentados no sobrenatural, em lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque a nossa vida é momentânea aqui. É como uma flor que logo murcha. É como uma erva que logo murcha e seca. Mas o Espírito que Deus colocou em nós tem o sobrenatural. É sobrenatural. Quando nós vivemos esta confiança em Cristo, nós um dia estaremos lá, como somos hoje, corpo, alma e espírito, na eternidade, com o Pai. Irmãos e irmãs do Senhor Jesus, nele nós podemos confiar, mas depende de uma atitude nossa, para que um dia recebamos corpo glorificado, como Jesus recebeu quando ressuscitou aqui na terra, pelo poder do Pai. Nós também seremos ressuscitados pelo poder do Senhor Jesus, que virá com toda a autoridade para chamar os mortos da terra e da água e convocar mortos e vivos para o seu grande julgamento. E aí nós receberemos, nós que estivermos em Cristo, corpo glorificado como Jesus, para termos vida eterna juntamente com Ele na casa do Pai. Isto é maravilhoso, mas Ele exige uma condição. Ele quer ser amigo, mas Ele exige que sejamos também amigos. A amizade, ela deve ser recíproca. Não existe amizade que só uma parte doa. A doação deve ser um vai e vem. Nós nunca poderemos esquecer de que os anfitriões, quando fazem qualquer recepção, eles só recebem nos seus lares, nas suas casas, quem? Amigos. Alguém aqui recebe inimigos na sua casa? Quem lhes ameaça? Jesus só receberá na sua casa amigos. Ele é amigo fiel e exige que sejamos amigos fiéis. João 15, 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Deus é meu amigo, se eu ouvir por aí, Jesus é meu amigo. Mas eu devo perguntar, e eu sou amigo de Deus? Eu sou amigo de Jesus? Amizade não é bem assim, não. Amizade é exigente de ambas as partes. Amizade tem comprometimento. Amizade exige fidelidade, todo um princípio, ainda mais a amizade de Deus, todo um princípio de justiça, todo um princípio de obediência a mandamentos. Se a amizade de Deus é tão grande por nós que Ele manda o Seu Filho morrer em nosso lugar, o que que Ele espera de nós? Dedicação total, confiança plena. Nele nós podemos confiar. Agora não adianta dizer, eu confio em Jesus, eu confio em Deus, se eu não faço o que Ele manda. Amigo faz o que o amigo pede. Porque amigo não pede coisa injusta para o seu amigo. Assim é a amizade de Deus para conosco. Ele só pede aquilo que é possível. E quando pede alguma coisa meio difícil, Ele nos sustenta para que possamos fazer aquilo que Ele pede. Quando Ele nos prova, Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Palavras do Senhor Jesus. Nele podemos confiar. Você tem sido amigo, amiga do Senhor Jesus? Nós só estaremos com Ele na eternidade se formos amigos. E amigo não falha. Amigo é fiel. Amigo é constante. Amigo está sempre presente, sempre na comunhão. É desta amizade santa que o Senhor fala para nós. Nós devemos confiar sustentando esta amizade santa. E assim estaremos na eternidade com Ele. O único homem digno da nossa absoluta confiança é Jesus. Em Jesus eu tenho absoluta confiança. Entrego tudo nas mãos dele. Esta deve ser a atitude de todo ser humano crente. Só em Jesus podemos confiar. 1 Coríntios 15, 57 a 58 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glórias a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. E essa vitória vem por intermédio de quem? Do Senhor Jesus. Nele podemos confiar. Porque a vitória vem por meio do Senhor Jesus. E ele diz: sede firmes, inabaláveis, nada de inconstância, nada de vacilo, nada de folha seca sendo levado por ventos de doutrinas. E sempre abundantes na obra do Senhor, sempre prestativos, sempre serviçais na obra do reino, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor. E a palavra é clara na Bíblia toda que nós devemos fazer tudo como que para o Senhor. No Senhor é aquilo que fazemos aqui na comunhão santa, na casa do Senhor. No Senhor é a vida familiar. No Senhor é o trabalho profissional. No Senhor é a vida estudantil. No Senhor é o que pensamos. É tudo. Nossos sonhos e planos, tudo deve ser no Senhor. Se nós confiamos no Senhor, assim deve ser. E assim teremos vida vitoriosa. Porque é no Senhor que temos a vitória. Glórias a Deus por isso. Andamos em unidade, na verdade, confiamos no Senhor. E assim andando, assim vivendo, a vitória é certa. Vida abundante. E vida abundante não somente aqui na terra, mas que se estende para a eternidade. Porque o Senhor já preparou um lugar para nós. E nós, se somos crentes de verdade, já estamos assentados no sobrenatural em Cristo Jesus. E a vitória é certa. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos, que essa palavra seja uma verdade no entendimento e na vida prática de cada um. Em nome de Jesus. Amém?